Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Não podemos esquecer. Cadê a Deus? Deus? Não podemos esquecer, né? Que sábado às 14h. Sábado às 14h. Sábado às 14h é o famoso bazar, né? Famoso bazar. Viu? Quem não viu tanta coisa boa, vem aí no sábado às 14h, que vai ver, somente as senhoras, né? E preferência os convidados, adeus. Preferência para os convidados. A igreja, as irmãs estão pedindo que, né, que convidem, façam convite. É bom que as pessoas conheçam e vejam o que a igreja faz aqui. Amém? Então, sábado às 14h, nós vamos avisar durante a semana, e quem puder passar aí para os demais a notícia, o aviso fica dado. Amém? Era para mim ter falado hoje de manhã, não falei, era para ter falado na quarta, eu não falei também. Mas vamos, então, avisar. Alguma coisa mais, Adeus? Alguma recomendação? A quinta-feira, preparar, né? Já, a turma já está avisada? Quinta-feira é a organização, né, Adeus? É a arrumação. A organização na quinta-feira. Amém. Então vamos lá, se Deus quiser, mais uma vez. Hoje, esse ano vai ser ali no salão ali embaixo, ali no galpão, espaçoso, dá para arrumar direitinho, né? Vamos ver se o Bibi, na segunda-feira, podia passar uma tinta lá, né, Bibi? Querido? Amém. Depois nós vamos conversar, Bibi. Depois da reunião vamos. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Animado? Tá, Célia? Tá mesmo? Hoje de manhã eu pensei que você estava assim meio com sono. Amém. O Dásio. Bom te ver aí, né, Eudásio? Vim você de manhã, já está à noite aqui novamente, amém? Quem te viu, quem te vê, né, Eudásio? Graças a Deus. Depois diz que Deus não faz coisa por nós, né? A gente não pode falar que Deus não faz grandes coisas. Deus faz grandes coisas. A gente é que é custoso. Nós é que estamos difíceis para entender as coisas que Deus faz. Amém. O que nós falamos hoje de manhã, Filipinho? Filipinho ontem estava na gandaia, ele chegou tarde demais. Aí não deu tempo de vir hoje de manhã. Mas amém, né? Não é todo mundo que é de ferro, né? Tem um... Ah, não, Felipe? O que foi falado hoje de manhã? Quem lembra? Rebeca, fala para nós, Rebeca. Não? Cássia? Quem que vai falar hoje?
Que todos Toninho? Nós já estamos libertos por Jesus Cristo.
Como?
Todos já estão libertos. Todos. É. Todos nós já estamos libertos. Somos livres.
Uhum.
Agora basta querer entrar no deserto.
Amém.
Amém.
E outro? Toninho? Quem mais? Paulo? Não? Jaqueline? De manhã, quem gostaria de falar alguma coisa sobre a reunião de manhã? Celinho? Traz lá, ó, Celinho, isso que fala.
Amém, irmão. Como a irmã falou, é de ontem, né? Mas também, a de hoje também foi mais ou menos como a de ontem. Que nós tivemos aí a felicidade de sermos libertos. Realmente, nós, a libertação nos deu essa liberdade de entrar no caminho ou não entrar. Né? Eu acredito que a gente está no caminho. Uhum. O quanto caminhou, eu não sei. Mas nós estamos no caminho, com os nossos olhos voltados lá para frente, para o futuro, para o céu, para onde o nosso Senhor está. E caminhando nessa direção com a ajuda dEle. Porque, como Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer.
Uhum. Né?
Então a gente caminha com a ajuda dEle,
uhum,
nessa direção. Nosso sem objetivo ele, é chegar.
Sem a ajuda dEle não vai, né, Sérgio?
Não tem como, né, irmão?
Por isso é que Ele é o
caminho,
o Salvador. Ele é o guia. Você não pode perder Ele, como o Sérgio está falando. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Sem a ajuda de Deus, ninguém consegue se salvar. E sem a ajuda de Deus, ninguém consegue se salvar. É isso que o Sérgio está falando ali. E sendo Ele o nosso ajudador, Ele é mais coisas. Por exemplo, no caminho, quantas vezes eu vou me achar angustiado, triste? Onde é que eu vou buscar ajuda? Nele. Onde é que eu vou buscar socorro? Nele, né? Conselho. Conselho. Ele é o nosso conselheiro, Deus forte, né? Pai eterno, Príncipe da Paz. Não é Ele o conselheiro? É nele que você vai buscar conselho. Você vai encontrar sempre nele uma palavra de conforto, de paz, de estímulo, para você prosseguir, para você continuar, né? Porque o caminho é difícil, né? A estrada, o caminho é difícil. Mas com Deus, a gente chega. Sem Deus é impossível. Amém? É isso, Sérgio. O que mais? Mais não? Fala, Luiz. Então fala, Luiz. Luiz cortou a mão. Mas não adianta nada, Luiz.
Amém. Eu achei interessante, o senhor começou falando, né, do homem, né, e aí a gente até no carro comentou, né, que nós ainda não temos noção do que é o homem, né, né, que Deus colocou o homem na terra, o único lugar que tem vida, né, o jardim, que é o jardim do Éden, e que hoje o homem, ele está num período de...
Falamos da sonda.
Exatamente, falou da sonda que foi em Marte, né? Que o homem procurando outros lugares.
Desceu lá essa semana passada, né?
Pois é.
Em Marte. Aí chegou lá, o que tinha lá?
Marte.
Só tinha Marte. Né?
Foi.
Você subiu poeira de Marte, não foi? O pessoal que chegou lá só tinha terra. Não,
não
só tinha Marte. Né?
E o senhor falou que hoje, né, esse período que nós temos, é o período que Deus está testando o homem, né? É. O homem ele está sendo provado, aqui é como se fosse um laboratório para o definitivo. Ainda nós vivemos no tabernáculo, ainda nós vivemos um período de provação, que o homem está em teste e que vai ser daqui que ele vai peneirar os que vão habitar na nova terra, no novo céu, que é o lugar onde Deus está colocando para o homem definitivo.
Né? Você imagina o quanto de tempo ainda se tem para viver. Vida eterna. Né? Tem 6 mil anos, 6 mil anos, que 6 mil...
Sim, 6 mil anos do pecado para cá.
É, 6 mil, nós estamos entrando no 7º mil ano que o pecado entrou no mundo, né? O pecado entrou no mundo. O homem já vivia há muito tempo. Então, a coisa é muito extensa, muito complexa. Né? Então, coração, olhos não viram, coração, ninguém pode imaginar, né, o que Deus tem preparado. Ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado, né? A gente... As coisas de Deus, né, as grandezas de Deus, ninguém pode imaginar. Mas são coisas que serão ainda, estão por ser reveladas. Né? Aí nós estávamos hoje falando assim sobre pensar grande. Né? O que é pensar grande? Pensar, né? Deus está preparando, selecionando, né? Nós falamos que Deus está botando, ele vai rejeitar a palha e vai ficar com o grão, vai tirar o cascalho e vai ficar com o ouro. Então, mas que Deus que fosse assim, né? Que fosse só o ouro, como diz a Patrícia lá de Brasília, né? Só o ouro. Né? Então, que Deus que somente as primícias, a nata. Então, você está sendo chamado para fazer parte dessa... Dessa, como é que fala? Esqueci o nome aqui. Esqueci o nome. Mas você está sendo chamado para algo muito especial, né? É um povo escolhido, a nação santa. Né? Saiu o semeador a semear a semente. Quer dizer, na verdade, não é só a libertação, nós não estamos falando da libertação. Nós estamos falando da salvação. É entrar na terra, é fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, literalmente, deve começar nos próximos dias. Amém? Não está longe, não. O reino de Deus, de acordo com as escrituras que a gente imagina, literalmente, vai existir, né? Está por ser inaugurado nos próximos dias. Nós já estamos vivendo o dia do Senhor. Nós já estamos vivendo o dia do Senhor. Bem? A Carmen, ela não teve na reunião hoje de manhã, mas ela estava ouvindo lá, estava fazendo o almoço lá para o pessoal. Silvana estava aí, e aí ela ficou ouvindo, ela teve uma visão da reunião aqui, né? Ela teve a visão lá. Tá lá, deixa ela contar uma visão lá, interessante. Então, nós, a igreja, nós temos que pensar, nós temos que agora, mais do que nunca, pensar nisso, sobre o reino de Deus. Jesus Cristo veio, o rei já está pronto, o rei já está pronto. Amém? Aquele que vai reinar. O rei já está. O Messias, o Senhor, aquele que foi, os profetas falaram dele, os profetas, a lei, os profetas, divulgaram sobre ele. E ele veio e já está pronto. Foi aguardado com tanta ansiedade e ele veio. O rei. Ele veio para o reino. Aí os discípulos, Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai estabelecer as coisas? Ele deixou claro que não. Não vos pertence a hora, tal, etc. Mas olha, aguenta a mão, né? E aí ele, Jesus, o que que ele faz? Ele se ausenta e mandou que a gente trabalhasse. Hein? Mandou que nós preparássemos o reino. Então, nós estamos ajuntando pessoas, nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Amém? Eu fui empregado com essa finalidade. 30 e tantos anos, mais ou menos, 30, 40, 40 já, né? É mais ou menos isso. Qual é a minha função? É essa. Eu vou morrer trabalhando nesse sentido. Fazendo o quê? Anunciando o reino de Deus. Deus falou, ide e pregai a toda criatura. Anunciando o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então agora é o reino de Deus. Mas é bom que se diga, é bom que se diga, o rigor, é bom que se diga o rigor, é bom que se diga as exigências que se faz para que uma pessoa alcance o reino de Deus. Porque senão, pegava logo todo mundo e não tinha. Mas não, realmente, pode, eu sempre digo o seguinte, pode ser que nada disso que nós estamos falando seja verdade. Pode ser que não. Né? Mas quem veio com essa história foi Jesus Cristo. Amém? E tudo indica que até hoje a ciência, ninguém conseguiu provar o contrário. Ninguém conseguiu provar o contrário. Quem veio com essa história, quem inventou tudo isso, não fui eu. Eu estou nesse meio, sabe por quê? Porque eu acreditei. Eu estou nessa história porque eu acreditei. Eu acredito. Eu acredito no quê? No reino de Deus. Né? Eu acredito no reino de Deus. Agora, tem a segunda ressurreição. Nós estamos falando do reino de Deus, é da primeira ressurreição, é do reino que vai começar daqui a uns dias. Não é? Não é sobre ir para o céu, morrer ou vai para o céu. Né? Todo mundo vai para o céu. Depois lá Deus vai distribuir um pouco para o inferno, né? Mas todo mundo que morre vai para o céu. O céu é o espaço. Agora, depois Deus vai. Amém? Lembra quando alguém perguntava para ele, senhor, eu quero ficar à direita, ou eu quero ficar à esquerda? Né? Ele falou para o ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo. Lá, né, eu vou estar numa situação, você luta, mas você vai estar lá. Morreu, vai para o céu. Depois lá vai fazer a distribuição. Amém? Se você acredita, né, se você não acredita, como foi falado também ontem, se a gente não acredita, o que, que a gente vai fazer? É. Ó, é assim. Quem acredita que só tem essa vida, tem que viver essa vida, e bem vivida. Quem acredita que só tem essa vida, tem que viver essa vida, e bem vivida, e bem vivida. Mas só tem ela, você vai deixar, vai ficar dando bobeira aí? Não, você tem que viver ela dia e noite. Amém? Vai pelo Filipinho. Não. Não, Filipinho. Mas, agora, quem acredita que além dessa tem uma outra vida? A verdadeira vida. Amém? O Evangelho, Jesus Cristo, deixa claro que existe uma outra vida. Paulo entendeu isso e a Gabriela estava falando que ela assistiu um filme do apóstolo Paulo. Eu até seria interessante assistir, né? Acho que tem um filme dele aí. Passou esses dias, Gabi? Hã? 2 meses, mais ou menos. Pois é. Interessante. Isso aqui é um filme muito interessante. Amém? Quem quiser seguir o apóstolo Paulo, está aberto. Não tá? A Gabi disse que ele sofreu demais. Demais. Amém? Mas você não precisa sofrer tanto assim também, não. Só mais ou menos. Mas então, o que Paulo fala? A vida que eu vivo hoje é sinal que ele tinha vivido uma vida e começou a viver uma outra vida. A vida que eu vivo hoje é uma outra vida. Essa vida que nós começamos a viver quando nós aceitamos e aceitamos o Evangelho e falamos para Deus, Senhor, tira os meus pecados, né? Então ele vai tirar os nossos defeitos, ele vai nos preparar, ele vai nos lavar, nos regenerar, nos preparar para o reino de Deus. Amém? Então é isso. Cada um, individualmente, cada um. Eu estava aqui na hora do louvor aqui, né? É a hora que você pode aproveitar, porque a gente tem poucas horas no dia que você tem para poder ficar quieto, para ficar acordado. É poucas horas do dia que você tem para pensar. Aqui aproveita ali, o Wender cantando, o Wender canta até direitinho. Então, aproveita. E você vai meditar. Meditar. Às vezes a pessoa fica sentada, perdendo tempo. O tempo é muito precioso. Todo o tempo que nós temos é precioso. Meditar, pensar, analisar, né? Porque as coisas, elas são feitas tudo dentro da nossa mente, na nossa cabeça. Amém? Então não é uma religião, não é, uma questão de ir para o céu, deixar de ir para o céu, não. É alguma coisa bem mais prática. É um negócio prático. Você começa agora, e começa agora. Tem coisas que você já faz e tem coisas que você já não faz. Por causa da sua fé. A sua fé. Por causa da sua fé, tem coisas que você não faz mais. Por causa da sua fé. Ou seja, por causa da esperança que você tem. Amém? Vocês concordam? Tem cada pessoa individualmente pega a sua seu fardo, a sua mochila e caminha. Amém? Tudo posso, nem tudo me convém. Eu tenho a minha armadura. Ela serve para mim, ela não serve. Eu vou pegar a armadura do Dairel, por exemplo. Eu vou pegar a armadura do Luiz Mar. Né? Ou então eu vou querer vestir a armadura do Filipinho. Não é isso? Saul ofereceu a armadura dele para Davi. Davi entrou dentro da armadura de Saul e não conseguia nem andar. Aí Davi pegou e falou: não, deixa isso para lá. Passou a mão lá no... né? E aqui, e ele vestiu a armadura de Deus. A armadura dele, de Davi. Ele vestiu a armadura dele. A de Saul ficou com Saul. E ele vestiu a armadura dele. E foi. E venceu o inimigo. Então, cada um de nós tem a sua armadura. Amém? A gente não sabe o dia que vai terminar a nossa carreira. A gente não sabe o dia que vai ser a última hora, o último dia. A gente só sabe que o homem, o ser humano, tem limite. O ser humano tem limite. Amém? Então, é isso que a gente está falando aqui nesses dias. Que Deus nos libertou. É como Moisés tirou o povo do Egito. Jesus Cristo é o nosso Moisés. E ele nos libertou, nos tirou, amém? Libertou. Então agora você é livre. E ele adotou um sistema diferente de Moisés. A lei de Moisés tinha uma maneira E Jesus adotou uma forma mais prática. Amém? Ele, você não é livre? Então, faz o que você quiser. Se você é livre, Deus não nos libertou? Então, aqui, ó. Se o caminho, interessante que o caminho ele é curto. Né? Mas o povo ficou 40 anos aqui. Ficou 40 anos. Então, quem quiser dar essa volta, acha melhor passar lá pro Santo, como é que chama? Com Abadia, como é que chama? Guapó. Né? Quem quiser dar uma volta, que dê. Passar por aqui, que passe. Mas tem um caminho. Tem um jeitinho mais fácil. Tem um jeito fácil, mais fácil. De se chegar. E esse caminho é o caminho que Deus está propondo para nós. É o caminho mais fácil. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Então, olha, o caminho mais fácil. Vamos pelo caminho mais fácil? Então vamos. Ele fala, olha, feliz. Bem-aventurado, amém? Feliz daquele, bem-aventurado aquele que seguiu o caminho que Jesus seguiu. Pobre de espírito. Bom, feliz aquele que for pobre de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que não sabe ser rico. Não sabe ser rico. Amém? A roupa do rico não dá certo nele. As coisas do rico não dá certo nele. Pobre de espírito. Ele não sabe ser rico. Não adianta você quisesse pegar e colocar em Jesus Cristo... Como eles fizeram, botaram uma roupa toda extravagante, botaram uma, né, coisa... não adiantava. O que encaixava em Jesus, o que encaixava em Jesus, era uma coisa... Que jeito? Simples. Amém? Era uma sandália. Ficava bem para ele. Ele gostava era de chegar lá na casa de Pedro, sentar no pilão, tomar um chá. Amém? Agora, ele não sabe ser rico. Se você botasse Jesus sentado para comer um camarão, ele não sabia para onde ele começava. Tem gente que sabe. Né? Tem uns dedos, tem que estar assim, tem que estar cheio de coisa. A faca tem que estar de um lado, o negócio tem que estar do outro. Eu imagino Jesus numa mesa dessa, ele ia ficar perdido. Por quê? Ele era pobre. Ele era um rico pobre. Né? Então, o que é pobre de espírito? É o quê? É. Ele é pobre de espírito, ele já é naturalmente pobre. Ele gosta das coisas simples, das coisas naturais, das coisas... É, amém? Coisas assim. Então esse é o melhor caminho, por isso que feliz. Aí ele fala, coitado do rico. Por que coitado do rico? Porque é mais difícil para o rico aprender a ser pobre. Amém? É difícil para o rico ser pobre. Ele tem uma dificuldade danada. Amém? Vocês concordam ou não? Então, feliz daquele, bem-aventurado aquele que é... Não é que ele não é inteligente. Não é que ele não é... Ele é inteligente, ele é sábio. Como Jesus era inteligente, sábio. Como Jesus era, sabe... as coisas dele, a maneira dele viver, tudo era muito preciosa. Né? Ele... As pessoas ficavam encantadas de conversar, de ver, de conversar com Jesus, porque Jesus era uma pessoa super inteligente, sábia. Mas era simples. Né? É. Simples, uma pessoa simples. O Rodrigo está dizendo aqui que com 12 anos, ele vai... Uma festa lá em Jerusalém, e ele foi conversar com os doutores. Ali certamente a conversa dele interessou aos doutores que estavam por ali, e eles conversaram, acharam interessante. Ele fala assim, bem-aventurado então, os pobres de espírito, porque... É mais fácil o reino dos céus ser alcançado pelo pobre de espírito do que pelo rico. Então o pobre é esse. Versículo 4.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Pois é, por que, que Jesus falou, né, que a gente fosse como uma criança? Você já viu chorar mais do que criança, esse menininho do Fabrício? Chora. Chora à toa, dona César. A criança, ela chora à toa. Por isso que Deus falou, é mais fácil para uma criança. Porque, e assim, bem-aventurado aqueles que têm um coração duro, né? Que para você tirar uma lágrima dele é difícil demais. Não é bom, não. Feliz, bem-aventurado é um chorão. É aquele que vai orar, com 2, 3 minutos ele está chorando. O Gabriel está dizendo aqui que a Natalinha chora. Né, Natalinha? Faz você muito bem, minha filha. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é fome e sede de justiça? Que não gosta de ver os outros ser humilhados. Que não gosta de ver os outros ser injustiçados. Que não gosta de fazer acepção de pessoas. Entendeu? Tem fome e sede de justiça. Que gosta de abraçar de todo mundo, que, sabe, não julga, não condena, não humilha. Ninguém? São aquelas pessoas assim. Então você vai juntar. Olha, imagina para você ver. Pobre de espírito. Chorão. Justo. Nossa. Como é que Jesus ia arrumar um inimigo? Não ia arrumar um inimigo, não tem como arrumar um inimigo. Todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava dele. A natureza divina. É a natureza divina. Simples, humilde, tal, etc. E que cabe em qualquer lugar. Essa pessoa, ela cabe em qualquer lugar. Se você pegar uma almofadinha, uma pessoa assim, cheia de coisa, ele não cabe em qualquer lugar. Já o outro, não. Ele cabe em qualquer lugar que você botar ele, ele fica. Facilita o reino dos céus. Deus está dizendo aqui que quem seguir essa direção tem mais probabilidade de chegar. Porque lá é que nós vamos ser, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Mas que serão escolhidos, seremos. Seremos escolhidos. E Deus vai escolher as pessoas com essas características. Deus vai escolher, Ele está dizendo aqui, Ele está falando, que Ele vai escolher as pessoas com essas características. Menos arrogante, menos soberba. Amém? Eu tenho que estar falando e você deve estar imaginando a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. E ele falou isso, ó. Ele tinha direito de ser servido na mesa. Ele tinha direito de sentar e tal e ser servido. No entanto, amém? O pobre de espírito, essas pessoas assim, elas preferem servir. Ela vai fazer servir. Amém? Você põe ela lá para ser servida, ela derruba as coisas, ela não é capaz. Ela prefere servir. Quem gosta desse tipo de gente? Não é todo mundo que gosta, não. Desse tipo de gente. Tem gente que não gosta. Estou olhando aqui, tem algumas caras aqui que estão dizendo que não gostam desse tipo de gente. Amém? Misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos. Misericordioso. Claro. Claro que uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que tem misericórdia, o que é ter misericórdia? Dó, dó. Pode ser o maior inimigo, ele tem dó, ele tem pena, sabe? Ele tem dó, ele tem pena, ele é misericordioso. Então, essa pessoa misericordiosa, que tem pena, que tem dó, quando ela for pedir a Deus misericórdia, concorda que Deus vai atendê-la? Concorda que pelo menos Deus vai dar atenção para ela? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, limpos de coração, limpos de coração. O que, que é isso? Tem pessoas que guardam as coisas. Tem pessoas que guardam as coisas. Entendeu? Não esquece. E ali o coração fica... A hora que tem a oportunidade... Quer cobrar. A hora que tem a oportunidade... Quer mostrar. E o que é limpo de coração? Ele não guarda a coisa nem de um dia para o outro. Ele não guarda. Ele é... Amém, gente? Então, essas coisas que nós estamos falando são as virtudes do Espírito Santo. Que é o Espírito que Deus está dando para nós. Minhas palavras são Espírito e são vida. Quem de mim se alimenta, adquire esse Espírito. Você também vai ficar, se você acha que isso é um defeito, você vai ficar com esse defeito. Amém? O coração sempre limpo. Amém? Sempre que seu coração está... Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores. Amém? O que, que significa isso? Lucilda? O que, que significa isso? Os pacificadores. Hã? Na prática, então é assim, ele chega, a confusão acaba. A tendência que ele tem de acalmar qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de ambiente. Ele chega e ele acalma o ambiente. Amém? E quando Jesus chegava na casa, podia estar o que for, quando Jesus chegava, ele saudava a casa, paz a esta casa, que estava chegando na casa, a paz. Quando ele falava, paz a esta casa. E ele mandou que nós também saudássemos, ao entrarmos em qualquer lugar, nós pudéssemos também dizer a mesma coisa. Você chega num banco, você chega numa repartição, numa coisa, se eu falar mais espiritualmente, você dizer paz a este lugar, paz a esta casa. Sinal que você está ali trazendo para aquele ambiente a paz. O que é a paz? É a pombinha. A paz é o Espírito Santo. A paz é aquele que vem com você. Quando a pessoa vem com o diabo, ele vai botar mais fogo na coisa. Quando ele vem com o diabo, ele já chega chutando o balde, ele já chega falando mal, ele já chega... Claro que ele vai... incendiar o ambiente. Mas se ele chega com o Espírito Santo, amém? A não ser que aquele lugar não seja digno daquela paz. Então ali você vai, Deus vai estar com você, vai tirar você de lá, se for o caso. Mas porque o ambiente não é digno de você. O ambiente não é digno de você. Amém? Então, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre as características das pessoas que estarão com Cristo no reino de Deus. Terão vida eterna, estarão com Cristo no reino de Deus. Amém, gente? O que mais? Bem-aventurados que sofrem perseguição. Sofre perseguição. Ele prefere? Prefere? Alguém poderia ser só uma pessoa, só uma. Levanta a mão e responde. Ele prefere? Só uma pessoa levanta a mão para responder. Só uma. Fala. Ele prefere sofrer perseguição do que causar perseguição. Ele prefere. Você concorda com aquelas pessoas que perseguem? Que quando você encontra com elas, você já imagina, está vindo problema? Tem pessoas que você não deseja ela na sua frente. Os filhos de Deus são diferentes. Eles preferem ser perseguidos. Paulo fala assim, eu preciso ser perseguido. Porque é uma característica nossa ser perseguido. Amém? Ele fala assim, se eu não for perseguido, então alguma coisa está errada. Eu preciso ser perseguido. Eu passei o dia inteiro hoje sem sofrer uma perseguição. Então, é normal na vida do cristão? Pela perseguição. Amém? Por quê? Porque com isso Deus está ensinando você. Deus está preparando você. Alguma coisa Deus vai precisar de nós. Alguma coisa Deus vai precisar de nós aqui no reino de Deus. E que eu preciso ter essas qualidades, essas virtudes. Eu preciso ter a capacidade de ser perseguido e não perseguir. Eu preciso ter a capacidade de sofrer o dano e não causar o dano. Amém? Porque Deus vai precisar de mim lá com essas características. Quando eu chegar e apresentar o meu currículo, né? Aí eu vou, vai estar lá, perseguido durante tanto tempo, injustiçado, não sei quantas vezes, não sei o quê. Vai estar no meu currículo. Amém? Injuriado, injustiçado. Amém, né, gente? Que coisa boa, né? Não é não, Felipinho? E aí, Felipinho? Quer ir pro reino de Deus assim mesmo? Hã? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, em vez de achar ruim, porque o normal da gente é quando a gente começa a ser perseguido, o normal é achar ruim. A gente devia dar graças a Deus. versículo 12. Olha isso. Não estou certo? Versículo 12. Todo mundo? Exultai, alegrai. Fica com raiva, não. Não fica emburrado, não. Exultai e alegrai. Pode ser perseguido pelo marido, pela mulher, perseguido pelo vizinho, perseguido pelo patrão, perseguido pelo funcionário, pode ser injuriado, injustiçado, tudo em todo sentido. Não acha ruim, não.